Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, economia, da Fapcom e muito mais. Tenho aqui comigo Samanta Linhares. Boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Ministério Público Federal pede aumento da pena do ex-presidente Lula.
Roberto Arruda é absolvido por Justiça do Distrito Federal.
Presidente boliviano Evo Morales fará visita a Michel Temer.
Justiça bloqueia 116 milhões de reais da JTF Investimentos, dona da JBS.
A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
Política. O MPF, Ministério Público Federal, protocolou hoje, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, o pedido de aumento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o procurador Maurício Gerum, cada contrato assinado entre a empreiteira a OAS e a Petrobras deve ser considerado um ato de corrupção. Como foram assinados 3 documentos, Gerum quer que seja atribuído a Lula 3 crimes.
O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. Ele é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A Advocacia do Senado enviou ao Supremo Tribunal Federal um novo parecer para o julgamento que pode rever o afastamento do senador Aécio Neves.
No documento, os advogados argumentam que qualquer medida cautelar contra congressistas é inconstitucional. Eles alegam que nenhum parlamentar pode ser suspenso por ato do judiciário.
Na quarta-feira que vem, dia 11, os ministros do STF devem julgar uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação pede que o tribunal considere a possibilidade de o Congresso rever, em até 24 horas, qualquer medida cautelar diversa da prisão decretada a deputados e senadores.
No julgamento, o impasse gerado a partir do afastamento de Aécio Neves deve ser resolvido.
A Justiça do Distrito Federal absolveu ontem o ex-governador José Roberto Arruda. Ele era acusado de fraude ao trazer a Brasília o amistoso entre a seleção brasileira e Portugal em 2008.
O ex-secretário de Esportes, Agnaldo Silva de Oliveira, que era outro réu do processo, também foi absolvido.
O Congresso Nacional aprova várias mudanças nas regras eleitorais após meses de negociações. Período de propaganda eleitoral no rádio e na TV, veículos com jingles, propagandas em carros, carro de som e horário de comícios são algumas regras que sofreram modificações.
A criação de uma cláusula de barreira para os partidos terem acesso ao fundo partidário, dinheiro público que é destinado a campanhas políticas, também está inclusa nas alterações feitas. Regras que estavam em vigor nas eleições de 2016, como a duração da campanha eleitoral de 45 dias, continuam mantidas.
Internacional. Hoje, o COI, Comitê Olímpico Internacional, anunciou que suspendeu provisoriamente o COB, Comitê Olímpico do Brasil.
A decisão foi tomada após a prisão do presidente do órgão brasileiro, Carlos Arthur Nussmann.
O COI também suspendeu o presidente de todas as funções e direito de membro honorário, além de o excluir da Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio de 2020.
Carlos Nussmann é presidente do COB há 22 anos. Ele foi preso ontem ao lado de Leonardo Griner, ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, por agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.
Eles são suspeitos de intermediar compra de votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O pedido de prisão temporária foi decretado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. De acordo com a defesa de Carlos Nussmann, a medida de prisão foi dura. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deixou o Brasil rumo à Argentina nesta manhã. Ontem, Obama participou do evento Cidadão Global, em São Paulo. Na ocasião, ele afirmou que a Coreia do Norte é um perigo real.
Antes desta visita, Barack Obama esteve no Brasil em 2011, ao lado da família. Presidente da Bolívia, Evo Morales, fará visita a Michel Temer em Brasília no fim do mês. A informação foi divulgada hoje pelos chanceleres de ambos países.
Morales foi um dos líderes sul-americanos que mais criticaram o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
A visita de Evo Morales será no dia 30 de outubro.
Hoje, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma regra que permite a empresas e seguradoras não oferecer gratuitamente a cobertura de anticoncepcionais.
Pela lei promulgada pelo ex-presidente Barack Obama, grande parte das empresas norte-americanas deveriam fornecer sem custo métodos contraceptivos às funcionárias.
A revisão traz uma mudança ao Affordable Care Act, Programa Federal de Seguro de Saúde dos Estados Unidos.
Deputados do Partido Conservador pedem a renúncia da primeira-ministra britânica Theresa May. A informação é do ex-ministro Grant Shapps, que pediu a eleição de um novo líder para o partido.
May é criticada desde junho pelo partido que representa. Esta atitude é consequência da perda de conservadores no parlamento, quando a chefe de governo antecipou as eleições legislativas.
Economia.
O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, teve uma variação de 0,16% em setembro, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Os dados divulgados hoje mostram que a inflação desacelerou em comparação a agosto. Na ocasião, o índice era de 0,19%.
A inflação de 1,78% acumulada no ano é a menor desde 1998. O presidente Michel Temer falou sobre os dados do IPCA em sua página do Twitter. De acordo com Temer, o resultado da inflação é reflexo da política econômica adotada desde que ele assumiu o governo.
Ontem à tarde, a Justiça determinou o bloqueio de cerca de 116 milhões de reais da JEF Investimentos, dona da JBS. A determinação foi anunciada durante uma coletiva da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, das irregularidades fiscais e tributárias da Assembleia Legislativa.
O objetivo da ação é garantir recursos para possível ressarcimento dos cofres públicos de Mato Grosso do Sul. Esse valor deverá ser depositado em uma única conta judicial.
A assessoria da JBS informou em nota que a empresa irá recorrer da decisão. A União Europeia decidiu taxar o aço laminado a quente do Brasil, Irã, Rússia e Ucrânia. O motivo para a determinação foi as queixas feitas por siderúrgicas europeias.
As empresas reclamaram que os produtos usados para construção e maquinários
As empresas reclamaram que o produto usado para construção e maquinários estava sendo vendido a preços muito baixos. A União Europeia cobrará a tarifa antidumping, que tenta neutralizar os efeitos danosos às indústrias dos países participantes do bloco, de 16,6 a 96,5 euros por tonelada de aço laminado, segundo o Diário Oficial do Bloco Econômico. A ação começa amanhã.
Saúde.
Esta semana, um grupo de pesquisadores da Universidade de Miami, do Instituto Oswald Cruz e da Universidade de São Paulo tiveram respostas positivas sobre um possível tratamento contra Zika em gestantes.
Os cientistas usaram um grupo de macacos e ursos que apresentam uma reação parecida ao ser humano ao entrar em contato com Zika para injetar um coquetel feito com anticorpos monoclonais.
Nas observações feitas, eles perceberam a eficiência do método de prevenção. Segundo o estudo, publicado na quarta-feira na revista científica Science Translational Medicine, a taxa de proteção dos animais chegou a 100%.
O próximo passo dos testes será a aplicação dos anticorpos em primatas gestantes e depois em seres humanos.
FAPCOM.
Acaba hoje o prazo para responder o questionário da CPA, Comissão Própria de Avaliação. É através do portal do aluno que você responde as questões. Participe e colabore com a FAPCOM.
Amanhã, aqui na FAPCOM, será realizada a 7ª Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo. O tema do evento é Filosofia para quê?
Oficinas interdisciplinares, debates, discussão de textos, confraternização e apresentações artísticas das escolas participantes serão as atividades da Olimpíada.
A 7ª Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo acontece das 9 da manhã às 6h30 da tarde. O credenciamento começa às 8 horas. Para mais informações, mande um e-mail para olimpiadadefilosofia.s.p@gmail.com.
Essa semana começou o Fórum de Comunicação e Tecnologia FAPCOM 2017. Na segunda e na terça, houve palestras voltadas a cada curso oferecidos pela faculdade.
O evento terá continuidade nos dias 16, 17 e 18 deste mês. Para participar das atividades do Fórum de Comunicação FAPCOM, você precisa se inscrever. As inscrições são feitas por meio do site fapcom.edu.br.
O resultado do vestibular para o primeiro semestre de 2018 está disponível no site da FAPCOM. Os aprovados têm até o dia 16 de outubro para realizar a matrícula. Até esse dia, os alunos recebem um desconto de 50% no valor a ser pago.
Os candidatos que ganharam bolsa de estudo a partir de 60% já pagam a matrícula com um desconto aplicado.
Para realizar a matrícula, os candidatos precisam comparecer até a Secretaria da FAPCOM. De segunda a sexta, o horário de funcionamento é das 7h30 da manhã às 9h45 da noite. De sábado, é das 8h30 da manhã ao meio-dia.
Para conferir a lista de documentos necessários para realizar a matrícula, entre no site da faculdade.
Uma correção, a Secretaria da FAPCOM funciona aos sábados até o meio-dia e meio.
Um segundo vestibular para o primeiro semestre de 2018 será realizado este mês. A prova é destinada tanto para quem quer ingressar no ensino superior quanto para treineiros.
Para fazer o exame, você precisa se inscrever até o dia 18 deste mês. A inscrição é feita através do site da faculdade, custa R$ 30,00 e pode ser paga por meio de boletos ou cartão de crédito. Alunos treineiros têm a possibilidade de realizar a prova sem pagar,
mas não serão classificados para o processo seletivo.
Neste processo, não haverá inscrição para candidatos Enem. A pontuação para conseguir bolsas de estudo de até 100% é de acordo com o desempenho do vestibular da Fapcom. A prova acontece dia 22 de outubro. Ela tem início às 9 da manhã e tem duração de 3 horas.
As inscrições para o 2º Fapcanes, Festival de Publicidade Fapcom, estão abertas. Os participantes têm até o dia 30 de outubro para enviar a ficha de inscrição e as peças com ficha técnica preenchidas para o e-mail agencia@fapcom.edu.br.
Duplas ou grupos de todos os cursos ofertados pela faculdade e estudantes matriculados no ensino médio da cidade de São Paulo podem participar do evento. Para ver o regulamento completo do 2º Fapcanes, acesse o site da instituição.
No dia 31 de outubro, acontece a 4ª Mostra de Talentos Fapcom. Para participar do evento, você precisa se inscrever. O período de inscrição termina no dia 15. Inscrições realizadas depois desse período não serão aceitas.
Por ser uma mostra de talentos, não haverá competições ou premiações. O evento ocorrerá no Auditório Padre Tiago Alberione. O horário ainda não foi divulgado. Para mais informações, acesse o site da Fapcom.
A missa em ação de graças pelos 12 anos da Fapcom será realizada no dia 31 desse mês. O padre Antônio Iraildo Alves de Brito é quem irá presidir a celebração. Ela ocorre no piso menos 2, em frente ao auditório, às 11h15. Participe!
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, @RádioFapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama.
Uma correção sobre a notícia do tratamento contra a Zika. Os pesquisadores da Universidade do Instituto Oswaldo Cruz, e não Oswald.
Tempo e temperatura.
São 6h33. Nesse fim de semana, há previsão de chuva em São Paulo. Amanhã terá muitas nuvens no céu, mas o sol aparece. Pode chover a qualquer momento. A mínima é de 17 graus e a máxima de 26. No domingo, a previsão não muda muito. O sol aparece sob muitas nuvens no céu e pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28.
Fapcom.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Passo das Artes.
Pela Cidade.
ouvinte. Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Passo das Artes. O Passo das Artes foi criado em 1970 e desde então tem como missão incentivar a produção de obras e difundir a arte nacional e internacional. É uma instituição ligada à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e é administrada pela Associação do Passo das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho, Organização Social de Cultura. Desde a inauguração, o Passo nunca teve uma sede fixa. Atualmente, o escritório funciona de forma temporária no Museu da Imagem e do Som, o MIS, na Avenida Europa, número 158. Também já esteve na Avenida Paulista e na Cidade Universitária até março de 2016. A programação do local engloba tudo relacionado à produção de arte. Exposições, exibições de vídeos, palestras, simpósios, shows, espetáculos de dança, festivais multimídia e muito mais. O principal evento do local é a temporada de projetos. Criada em 1996, tem o objetivo de abrir espaço à produção e difusão da prática artística jovem. Anualmente, seleciona 9 projetos artísticos e um projeto de curadoria para serem desenvolvidos e produzidos com o respaldo do Passo das Artes. Os selecionados têm acompanhamento crítico, a publicação de um catálogo sobre as obras e um cachê de exibição. O projeto já recebeu mais de 5 mil portfólios e fez mais de 250 exposições. As inscrições para a temporada de projetos de 2017 estão abertas até o dia 21 de outubro de 2016. Para saber mais, acesse passodasartes.org.br ou ligue no número 2117-4777. 2117-4777. O horário de funcionamento é de terça a sábado, do meio-dia às 8 da noite. E domingos e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite.
Pela Cidade.
E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
O Teatro Procópio Ferreira estreia no dia 12 de outubro, Hebe, o musical. O espetáculo levará aos palcos a vida e a obra da apresentadora, da infância humilde ao posto de rainha da televisão brasileira. Com direção de Miguel Falabella, o musical é baseado na biografia escrita por Arthur Chechel. Em cartaz até o dia 22 de outubro, as apresentações acontecem às quintas e sextas, às 9 da noite, aos sábados, às 5 da tarde e às 9 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 75,00. E podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site do Ingresso Rápido. O Teatro Procópio Ferreira fica na Rua Augusta, número 2823.
Entre as estreias do cinema desta semana está o longa-metragem Blade Runner 2049. 30 anos após os eventos do primeiro filme, um novo caçador de androides desenterra um segredo que pode levar o que restou da sociedade ao caos. Sua descoberta o leva numa jornada para encontrar Rick Deckard, desaparecido há 3 décadas.
Outra estreia é o filme brasileiro Chocante. O longa conta a história de uma boy band que fez sucesso nos anos 90. E 20 anos mais tarde, eles decidem se reunir novamente, depois que um dos colegas e integrantes da banda morre.
Nos próximos 2 finais de semana, dias 7, 8, 14 e 15 de outubro, o Vegan Park celebra o Tropical Vegan Fest,
O evento terá muitas barracas de comida vegana, música ao vivo, feirinha de adoção de pets resgatados, massagem reiki e outras atividades no espaço. Lanches, doces, salgados, refeições e porções diversas estão confirmadas no cardápio. O festival acontece aos sábados ao meio-dia, do meio-dia às 10 da noite e aos domingos do meio-dia às 9 da noite. A entrada é gratuita. O Vegan Park fica na rua Conselheiro Rodrigues Alves, número 83, ao lado do metrô Ana Rosa.
Esporte.
Ontem, pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa de 2018, todas as seleções entraram em campo. O Brasil jogou contra a Bolívia. O duelo foi realizado em La Paz, a 3.640 metros de altitude.
A partida terminou empatada em 0-0. O goleiro boliviano, Carlos Lampe, foi o destaque do confronto. Com o resultado, o Brasil chegou aos 38 pontos. Já a Bolívia, penúltima colocada, chegou aos 14.
A seleção encerra sua participação nas eliminatórias diante o Chile. O jogo será realizado na terça-feira que vem em São Paulo, no estádio Allianz Parque. A partida acontece às 8h30 da noite, horário de Brasília.
A seleção boliviana enfrenta o Uruguai no mesmo dia e horário. Em outro jogo das eliminatórias, a Venezuela recebeu o Uruguai. A partida também acabou empatada em 0-0.
Pelo resultado, a seleção uruguaia adiou para a última rodada a definição, se consegue ou não uma vaga para a Copa. O próximo jogo do Uruguai é dia 10, contra a Bolívia, às 8h30 da noite, horário de Brasília.
No mesmo dia e horário, a Venezuela enfrenta o Paraguai.
A Colômbia perdeu para o Paraguai em casa. Os visitantes venceram o jogo por 2-1. Nos últimos 5 minutos, eles conseguiram virar o placar. Falcão Garcia foi o marcador colombiano. Oscar Cardoso e Sanabria marcaram para o Paraguai.
Com o placar, os paraguaios ainda têm chances de irem à Copa. O próximo jogo da seleção é contra a Venezuela na terça, às 8h30 da noite, horário de Brasília. A equipe precisa vencer e torcer para a derrota do Chile contra o Brasil ou um tropeço da Argentina diante o Equador para garantir uma vaga para o Mundial.
No mesmo dia e horário, a Colômbia joga perante o Peru, fora de casa. Se vencer, está automaticamente no Mundial. Em Santiago, o Chile enfrentou o Equador. Os donos da casa venceram por 2-1. Vargas e Sanches fizeram os gols da seleção chilena e Romário Ibarra marcou para os visitantes.
Com a vitória, o Chile chegou aos 26 pontos e entrou para a zona de classificação para a Copa da Rússia. No último jogo das eliminatórias, a equipe enfrenta o Brasil fora de casa. A partida é dia 10, às 8h30 da noite, horário de Brasília.
A seleção do Equador enfrenta a Argentina no mesmo dia e horário, mas não tem a possibilidade de se classificar para o Mundial. O último jogo da 17ª rodada das eliminatórias foi entre as seleções argentina e peruana. A partida terminou empatada em 0-0 e as duas seleções continuam na briga por uma vaga na Copa de 2018.
O próximo jogo da Argentina é contra o Equador, fora de casa. Já o Peru enfrenta a Colômbia como mandante. Ambas partidas são na terça-feira, às 8h30 da noite, horário de Brasília.
Devido aos resultados da 17ª rodada das eliminatórias, as 3 vagas direta para a Copa e uma para a repescagem será definida na última rodada da competição. Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Paraguai são as seleções que disputam as vagas.
Ainda há ingressos disponíveis para o jogo entre Brasil e Bolívia. Os preços variam de R$ 250 a R$ 650.
A compra dos ingressos pode ser feita através do site cbf.com.br ou nos pontos físicos, sendo eles o Allianz Parque, o Pacaembu, a Arena Corinthians, o Morumbi e a Vila Belmiro.
Após as eliminatórias da Copa, a seleção volta aos gramados em duas oportunidades, uma contra o Japão e outra contra a Inglaterra. As partidas acontecerão em novembro.
O duelo com os japoneses será no dia 10, na cidade de Lille, na França. Com a seleção inglesa, o Brasil joga no dia 14, no estádio de Wembley, em Londres.
Devido aos jogos da seleção brasileira, o campeonato, o Brasileirão teve uma pausa. Não houve jogos nessa semana e não terá partidas neste sábado e domingo. As equipes voltam a campo somente no meio da semana que vem, nos dias 11 e 12. O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.